geral rápido sobre o zumbido, fisiopatologia, alguma coisa sobre tratamento. Vou falar sobre a fisiopatologia e em seguida vou falar sobre as alterações do sistema nervoso central em pacientes com zumbido e quando entra a estimulação magnética. Então, quem quiser perguntar, pode parar, pode ficar à vontade. O zumbido é a percepção sonora, né, uma sensação auditiva sem uma fonte correspondente. Ele é um sintoma muito prevalente na população geral, ele atinge 10 a 15% da população e em 20% dos casos tem repercussões importantes na qualidade de vida dos pacientes, com prejuízo no sono, concentração e equilíbrio emocional. O zumbido pode estar associado a alguns distúrbios do labirinto, síndrome de MMR, labirintopatia, ou pode vir como um sintoma isolado. Em 85% dos casos, ocorre uma perda de audição associada, os casos de zumbido com audição normal são a minoria, 10 a 15%. O zumbido geralmente é multifatorial, tem várias causas relacionadas ao sistema auditivo, alterações metabólicas, cardiovasculares, odontológicas, osteomusculares, neurológicas e psiquiátricas também. Entre as causas auditivas, isso mais vale para o autorrinho, mas é importante que vocês tenham uma ideia dos pacientes que vão começar a chegar para fazer a estimulação magnética. Das causas auditivas que acontecem no ouvido externo e no ouvido médio, tem uma coceira, coisa estranha, coisa mais aguda, crônica, serosa, colesteatoma ou óculos. Tem as perdas auditivas neurosensoriais, que são a grande maioria. As perdas condutivas geralmente são tratáveis. Então, quando se trata uma perda condutiva, geralmente o zumbido melhora em 90% dos casos. As perdas neurosensoriais, elas não são reversíveis e com frequência cursam com zumbido. Entre as causas de perda auditiva neurosensorial, pode haver uma perda acústica, um trauma acústico, uma perda auditiva induzida, perda auditiva progressiva, autoconsciência, pós-infecciosa, pós-infecção viral ou bacteriana e até o teoma do oitavo passo. Dentro das alterações metabólicas, eu vou falar rapidamente, alterações de glicemia, com frequência, curtam com zumbido, pacientes com diabetes descompensados, podem ter zumbido como um sintoma importante, alterações de colesterol, triglicérides, alterações de hormônios tiroidianos, zinco e vitamina D, também são causas de zumbido que devem ser investigadas pelo otorrinolaringologista. Hábitos alimentares também são frequentemente associados a pacientes com zumbido, então pacientes têm geralmente que precisam ser produzidos durante a consulta, utilizando de café, na forma de café, chocolate, suplementos alimentares, ingestão de doce também é uma causa importante de zumbido e jejum prolongado. Então, isso tudo o alimento deve avaliar antes de encaminhar para fazer estimulação. Dentro das causas cardiovasculares, pacientes com anemia, glomo jugular antipânico, bulbo da jugular alto também devem ser investigados, são causas de zumbido geralmente pulsátil, causas odontológicas e osteomusculares, pacientes com disfunção de ATM, tem muita dor nessa região próxima ao ouvido, dor e disfunção de ATM estão muito relacionadas ao zumbido. Bruxismo também é uma causa importante, então deve ser sempre investigada. Dor em região cérvico-facial. Também é muito comum a gente ver pacientes com zumbidos apresentarem dores importantes em região de face, pescoço. Geralmente, a manipulação dessa dor, muitas vezes, tem um aumento ou diminuição do zumbido. Você tem uma modulação da intensidade do zumbido, geralmente, com a manipulação de pontos negativos em pacientes com dores nessas regiões. A avaliação inicial do zumbido deve ser feita pelo médico otorrino. Exame físico, endoscopia, avaliação de ATM, dores cérebro-faciais. A história deve ser personalizada, então cada paciente deve ser investigado em todos os aspectos. Alguns exames complementares também são realizados, desde a audiometria, espirometria, avaliação laboratorial completa, como eu falei, avaliação radiológica com tomografia, com alguns casos específicos. abordagem é multidisciplinar, envolve fisioterapeuta, fonoaudióloga, dentista, é importante ser feita uma avaliação neuropsicológica para investigação de sintomas ansiosos e depressivos. E a avaliação objetiva do zumbido é feita através de uma escala análoga visual de incômodo, grau de incômodo do zumbido de 0 a 10 e tem a HI que eu tive em esquerda de vento, que é o questionário mais utilizado hoje para investigação e avaliação do zumbido. Eu coloquei aqui esse estudo, que é um estudo recente, publicado na Lancet Fonts, que mostra a prevalência de ansiedade e depressão em pacientes com zumbido. Então, da história da data da realização do trabalho, o autor considerou 12 meses anteriores aos sintomas e observou uma alta prevalência de ansiedade, 26% em pacientes com zumbido, depressão, 25%, comparado a 9,2% e 9,1% no grupo sem zumbido. E esses sintomas podem vir antes do início dos sintomas do zumbido. Muitas vezes o paciente já tem uma perda de audição, tem um bruxismo, um abuso de cafeína, tem algum zumbido que não incomoda, grau 1, 2, 5, por algum motivo começa a ter alguns sintomas depressivos ou ansiosos, o zumbido começa a incomodar a partir daí. Então, a depressão e ansiedade vem geralmente antes ou depois, o paciente já vem com zumbido e, em seguida, vem um sintoma posterior, além da quantidade de horas dormidas, horas de sono. Então, tem que observar que o paciente com zumbido tem uma quantidade de horas menor de sono em comparação com grupos de pacientes sem zumbido. Então, é muito alta a prevalência hoje de ansiedade, tem observado de ansiedade e depressão nesse grupo de pacientes. Essas patologias estão associadas aos zumbidos mais incapacitantes, aqueles zumbidos em que o paciente tem um reflexo mais importante na qualidade de vida. Então, é muito importante que sejam avaliados também por uma equipe psicóloga e psiquiatra. Em relação à fisiopatologia do zumbido, né? Muito se falou sobre os danos das células ciliadas internas e externas provocando o zumbido. Então, inicialmente, a fisiopatologia do zumbido acreditava-se que ocorresse um dano desproporcional entre células ciliadas internas e externas, redução da aferência ao sistema nervoso central, redução da aferência inibitória entre as células ciliadas internas e aumento das contrações rápidas da membrana vascular. Sempre se levantou a hipótese de uma redução da concentração vital na endolinfa e células ciliadas internas, que também poderia alterar a despolarização das células ciliadas internas e aumento das contrações rápidas da membrana vascular da córnea. Isso estaria sendo considerado como causa do zumbido. Mais recentemente, tem se levantado a teoria da perda auditiva, a deaferenciação periférica como start inicial para o início do zumbido. Então, inicialmente tem uma perda auditiva neurosensorial, tem uma lesão na cóclea, perda de células ciliadas internas, tem uma deaferenciação periférica e, consequente, alteração da atividade neuronal espontânea ao longo de toda a via auditiva, desde cóclea, nervo auditivo, até córtex auditivo primário e secundário. Por conta dessa neuroplasticidade, ocorre uma reorganização dos mapas somatóticos do córtex auditivo. Isso vai se refletir não só nas vias auditivas, como nas vias não auditivas também. Então, os exames de neuroimagem mostram alterações em diversas áreas corticais relacionadas ao zumbido, mas a maioria deles mostra uma alteração na hiperatividade no córtex temporoparietal à esquerda. Então, o zumbido resolve muito prevalente, mas o zumbido mais persistente acredita-se que tem uma neuroplasticidade, tem uma alteração no funcionamento nas vias auditivas centrais, tanto auditivas quanto não auditivas. Então, não só a causa periférica seria responsável pelo zumbido, mas a cronicidade seria devido a alterações no sistema nervoso central. Então, os zumbidos mais crônicos e persistentes, zumbidos crônicos, nós consideramos acima de 6 meses. Nós temos observado alteração nas áreas corticais relacionadas atenção auditiva, memória auditiva, em regiões do sistema límbico também. Ínsula, hipocampo relacionado à memória auditiva do zumbido, amígdala, no giro paraipocampal e giro do símbolo também. Os estudos de neuroimagem funcionais mais recentes têm mostrado alterações de funcionamento nessas regiões também, não só a região de córtex auditivo primário e secundário, mas também nessas regiões relacionadas ao sistema límbico. Estudos mais recentes têm mostrado alterações na região de córtex pré-frontal, ventral e dorso lateral, coincidentemente áreas também afetadas em pacientes com depressão. E os estudos mais recentes de estimulação magnética têm focado também nessa região de córtex frontal, dorso lateral. Então, o córtex frontal, pré-frontal, dorso lateral, esquerdo, está conectado diretamente ao córtex auditivo, tem envolvimento no processamento das informações auditivas, ele exerce uma modulação inibitória dos estímulos auditivos não relevantes. Então, por exemplo, você está numa sala com várias pessoas conversando, é ele que consegue focar sua concentração em quem você quer escutar. Então, essa função é do córtex pré-frontal dorso lateral. Tem um efeito facilitatório na memória auditiva e tem sido comprovado que essa função está alterada. Tem um funcionamento decisivo em pacientes. O zumbido pode ser um dos responsáveis pela cronicidade e aumento do desconforto desses pacientes. Então, esse estudo eu acho bem interessante do Beto, que mostra áreas aqui em azul do giro do fundo anterior e posterior, córtex frontal, córtex parietal, que são relacionados à atenção auditiva também, são alterados nesse grupo de pacientes. Essa área vermelha são áreas relacionadas ao conforto provocado pelo zumbido. Então, tem uma relação de giro do fundo anterior, ínsula e amígdala. E aqui essas áreas em cima são áreas relacionadas à atenção auditiva, hipocampo, amígdala e giro para hipocampal. Então, essa modulação magnética entra aí como uma forma de modulação dessa atividade cortical, tanto relacionada às vias auditivas quanto às vias não auditivas. Então, os primeiros estudos datam de 2003. Foi quando eu comecei a estudar modulação magnética, trabalhava no grupo de zumbidos do Hospital das Clínicas, eu terminei minha residência, continuei trabalhando no grupo de zumbidos, e era um grupo que só recebia pacientes, e a gente não conseguia dar uma finalização para o tratamento. O grupo ia inflando, a gente não conseguia resolver os casos de zumbido. Isso é uma realidade hoje no consultório do otorrino. É a pedra do sapato do otorrino. Então, a gente recebe um grande número de pacientes com zumbido. Na otorrina geral, mais ou menos 10 a 15% dos pacientes têm algum tipo de zumbido. Eu recebo mais do que isso. E são pacientes que a gente não consegue dar uma resolução, a gente não consegue melhorar o zumbido de forma satisfatória. Existem vários tratamentos para zumbido, desde tratamento medicamentoso, reabilitação sonora, esses pacientes que geralmente têm alguma perda de audição associada, é importante a reabilitação, protetização em casos de perda auditiva leve, moderada, implante coclear nos casos de perda de audição profunda, enriquecimento sonoro, som ambiental, tratamento psicológico, psicoterapia breve. Mas, mesmo assim, tem um grande número de pacientes que a gente não consegue realmente ter um resultado satisfatório. Daí, a estimulação magnética entra como mais uma modalidade terapêutica nesses pacientes com zumbido. Então, esses estudos, inicialmente, quem começou o Berturion em 2003, ele fez um estudo em 14 pacientes, ele fez a estimulação 10 Hz com frequência em 8 posições corticais. Teve resultados positivos para o zumbido, 8 em 14 pacientes com lesão temporal esquerda e tempo parietal esquerda. Em seguida, o Berto também fez uma estimulação em um paciente, em lesão de córtex tempo parietal esquerda, foi guiado por TEC, que é um paciente que tinha uma hiperativação em córtex temporal esquerdo, fez a estimulação inibitória com o REC nessa área relacionada ao córtex auditivo primário. E ele observou uma melhora importante do zumbido, até a abolição do zumbido após 3 semanas da estimulação magnética. Então, esses dois estudos foram os estudos iniciais e serviram para dar um boom, um start para outros estudos com estimulação magnética e zumbido. Hoje já existem na literatura 61 ensaios clínicos com zumbido e estimulação magnética, mas esses estudos têm uma metodologia muito variada, amostras diferentes. Os estudos colocam tudo no mesmo grupo, com os pacientes com perda de audição, sem perda de audição, tempo de zumbido, muitas vezes eles não estão divididos com zumbidos mais agudos, mais crônicos, não é levado em consideração a lateralidade, com zumbidos bilaterais, unilaterais, não é feita a maioria de estudos da associação com pacientes com ansiedade e depressão, local, frequência e situação são muito variadas, e muitas vezes não tem um grupo placebo adequado. Né? Mas, basicamente, dentro dos estudos que existem, o que tem que ser observado como resultado satisfatório, é satisfatório o que seria? Seria uma melhora de 10, 20%? É pouco. Né? Hoje, a estimulação magnética do zumbido tem um nível de evidência C. Mas, tem muita paciente que trataram com a depressão, que você trata, com essa habilitação sonora, e você não tem muito resultado. 30% a gente até considera como uma opção terapêutica para oferecer esse trabalho. Então, como a gente tem feito um trabalho, eu sinto que eu não sei se deve ter feito alguma coisa, está fazendo com isso, vai ser uma ação inicial. No código do objetivo, que seria na realidade, a gente vai ter um 3%. O número de pessoas é variável, 5%. Sem ansiedade, sem depressão, não, puro. O grupo seria um uma chance de ser realmente ser beneficiado com esse modo da manifestação. Porque é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Os consumidores já têm uma percepção moderada, vários transtornos. Além da série de um padrão que eu tenho, não sei quantos autores,
Mas é que eu pensei que isso é uma coisa bem comum, não é? Não é? padrão esse.
Na verdade, esse ruído branco, hoje falei sobre estimulação auditiva, então, em pacientes com zumbido, o primeiro passo, quando você tem uma perda de audição, você tem que encaminhar para a protetização auditiva, naqueles casos com pedalésia moderada, colocar aparelho auditivo. Nos casos que você não responde com o aparelho auditivo, implante coclear. Mas muitos pacientes, isso é uma taxa muito grande, depois da protetização, o paciente ainda persiste com zumbido. Então, daí, esse é um campo também de pesquisa bem amplo dentro da otorrino, junto com a protetização auditiva, é colocado um ruído branco para o paciente com zumbido. Então, junto com o aparelho de audição, você tem um ruído branco, que é ligado o tempo todo em que o paciente estiver com o aparelho auditivo, que é justamente para você tirar a atenção auditiva do zumbido. Então, além do som que vai escutando melhor, você também escutaria esse ruído branco. Paciente com zumbido audição normal. Tem outro treino, reabilitação do zumbido, a TRT, Tinnitus Care Therapy. Realmente, justamente, é isso daí. Você coloca um ruído branco, um ruído que não incomoda, um ruído que o paciente não é uma neuromodulação, zumbido a gente fala muito nisso, em neuromodulação. Então, tem esse ruído branco, tem hoje vários aparelhos, esse aparelho auditivo convencional que você vai à empresa de aparelho de audição, você tem a disponibilidade desse aparelho que amplifica o som e você tem o ruído branco junto. Né? Molde de aparelho de audição, você tem que um molde aberto, você não pode ocluir o conduto auditivo externo, porque quando você oclui, você aumenta a percepção do zumbido, então tem que ser um molde ventilado, se você tiver essa disponibilidade desse ruído branco junto também. Tem, claro, várias outras opções, tem uma empresa, vou citar aqui comercialmente, mas sim, tem, chama Neuromone, em que você tem uma diminuição, quando você tem uma perda de audição em determinada frequência. Tem um software que faz um... então, tem uma empresa que você tem a perda de audição, o software vai gerar estímulos fractais, que são sons, é como se fosse uma música da frequência.
Geralmente, esse tipo de terapia é contínua, para fora?
É contínua, não.